vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente! Mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Estamos chegando em sua casa. Pra quê? Pra gente conversar, pra gente papear. Você sabe que o Vida e Saúde é um programa de conversa, mas boa conversa. A gente fala sobre qualquer assunto que você gostaria de conversar. Então, às vezes a gente sugere o assunto, às vezes você sugere. Então, se você quiser, inclusive, sugerir algum conteúdo pro programa Vida e Saúde, fica à vontade. Você pode mandar pra cá, tá bom? Meu nome é Rose Andrade. Mais uma vez, eu tô chegando em sua casa pra gente conversar. Eu sei, eu confesso. Olha, eu tô deixando louça sem lavar, batata sem descascar. E quando termina o programa, os ouvintes falam assim: Rose, a batata tá aqui ainda, a louça tá aqui ainda. E aí eu esqueci, fiquei conversando com você, acabei esquecendo, né? Mas eu vou te ajudar. A gente vai conversando aqui, batendo um papo legal enquanto você faz suas coisinhas em casa, tá bom? Tô sentindo aqui o cheirinho do feijão. Feijão com alho, eu gosto muito. Põe um pratinho à mesa, põe água nesse feijão que a gente vai ficar com você aqui durante esse horário. E é muito bom ter você no programa Vida e Saúde, que é um programa que busca sempre informações para que a gente tenha saúde. Não só saúde física, mas saúde espiritual e saúde mental também. E hoje a gente vai falar de um assunto que dói tanto, é um assunto que dói muito, sabe? Mas a gente vai conversar e vamos buscar informações que possam te dar instrumentos para você tomar algumas decisões, não é? Para você compreender alguns aspectos sobre isso. Olha o nosso tema: intimidade de pessoas violentadas sexualmente. Como é que fica depois, não é? Nessa questão do relacionamento. Relacionamento sexual, da intimidade de pessoas violentadas. Então vamos lá. Tem alguns dados aqui que a nossa produtora pesquisou. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 88% das vítimas de estupro são mulheres, sendo as crianças as principais vítimas. Você tinha conhecimento desse número tão alto aqui? Do total, 61% tem entre 0 e 13 anos de idade. Olha o número bem alto, né? 10% tem menos de 4 anos. Embora a maioria dos casos registrados pelo público feminino, os homens também sofrem desse tipo de violência. Inclusive, a gente fez um programa dias atrás sobre os impactos da violência sexual entre os homens e rendeu muito, muita gente pedindo para a gente tocar mais vezes nesse assunto, viu? A Pesquisa Nacional de Saúde, elaborada pelo IBGE, que você conhece, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrou que entre as pessoas que já sofreram violência sexual alguma vez na vida, quase 2 milhões são meninos e homens. Olha como que os dados são altos, não é? A gente já falou aqui também no programa sobre as consequências desse tipo de violência, conversamos sobre como acolher uma vítima. Agora, no programa de hoje, a gente quer falar sobre essa recuperação na área da intimidade sexual após um abuso como esse. Você já ouviu falar sobre alguma vítima de violência sexual que relatou alguma dificuldade nessa hora ali no casamento com o esposo, com a esposa? Conta aqui pra gente, 12981510081. Eu tô dando assim, ó, um exemplo. Olha, eu não sinto desejo pelo marido, não sinto desejo pela esposa, ou sinto desejo, quero todos os dias. Sabe, assim, alguma coisa que talvez num primeiro momento você fala assim: não, isso aqui a gente precisa olhar mais de perto, que tá precisando de ajuda aqui. Então participa com a gente, 12981510081. Quando você tá aqui mandando seu alô, seu oi, deixa eu chamar o Raul. Oi, Raul, tudo bem com você? Bom dia!
Tudo bem, Rose? Bom dia, tudo jóia?
Tudo bem, que bom mais uma vez a gente aqui, né, no Vida e Saúde, tocando em assuntos delicados, não é? Que vai levar muita informação para todo, vai trazer, né, informações para todos nós. Bom dia para você.
Verdade, Rose. E ninguém melhor que a Sandra, né, para falar com a gente sobre esses assuntos mais delicados.
É verdade.
Então, vai ser muito bom.
É verdade. Olha, hoje, mais uma vez, eu vou deixar assim, você falar o que você quiser, um minuto. Você e a Grazi, um minuto para vocês. Vocês podem falar o que vocês quiserem. É de vocês esse espaço.
Gostei. Beleza, Rose. Bom, Rose, final de ano, né, o pessoal repensa aí algumas coisas sobre a vida, sobre coisas que podem ser melhores, né, no ano que vem. Então a gente ajuda pessoas a cuidarem da saúde, né, eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável e definitiva. Então você que tá pensando aí na saúde, né, cuidar da base do templo do Espírito Santo, que é a parte física, para daí sim a gente poder construir umas paredes e um teto sólido, né, que é a parte mental e espiritual, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time.
Muito
bom, vai ser um prazer poder ajudar você.
Muito bem, lembrando que a maioria ali dos mentorados do Raul é a audiência da Rádio Novo Tempo, não é? Quero ressaltar.
É verdade,
essa informação. Obrigada, Raul. Então, leisdoemagrecimento.com.br. E ela, que alegria desse programa. É o sorriso desta programação do Vida e Saúde.
Cheguei, minha
chegou, chegando. Grazi Donato, tudo bem, Grazi?
Tudo ótimo, Rose. Achei que o Raul ia me zoar, que eu cheguei 11h02 hoje, mas...
Ele zoou? Não, mas ele, a produção... Fala aí, produção, pra Grazi.
Depois olha lá no outro grupo, Grazi. Ele zoou. A única coisa que eu peguei, que acabei zoando ele também, que ele colocou 9, né? 9h02. Mas se for 9h02, tá todo mundo antes do horário, então. Porque o programa só começa às 11h.
Tá vendo? A Grazi tá se superando. Ô, Grazi, vamos organizar isso. O programa 11 horas tem que estar aqui. Na verdade.
Aqui, que vocês são bondosas com a Grazi. Fala que ela chega 11h01. Não é 11h01, gente. É 11h02.
Na verdade, vocês tinham que estar aqui 5 para as 11, né? 5 para as 11, não é? Mas, Grazi, que bom que você chegou, que bom que deu tempo, né? Até a hora de eu te chamar, você já tá aqui. Parabéns, pelo menos, por isso, tá bom? Ô, Grazi, eu vou dar de presente para você um minuto também. Você fala o que você quiser falar, é todo seu.
Ai, obrigada, Rose. Que bom que você confia em mim para me dar um minuto precioso dessa rádio maravilhosa para falar. Então, assim, eu quero falar com as meninas, com as ouvintes da rádio. Eu sei que muitas vezes viver o universo feminino e viver todos os questionamentos, tudo que a gente vive, né? Desde ser mãe, ser filha, ser esposa e ser funcionária, né? Ter um lugar de trabalho, tudo isso é muita coisa às vezes. Uhum. E eu tenho um grupo, uma mentoria de acompanhamento de um ano em que as mulheres conseguem se juntar e conversar sobre tudo isso, e se sentirem acolhidas, e poderem entender um pouco mais desse universo, né, feminino, e de todos os nossos papéis, e ali a gente consegue alcançar resultados físicos, né, trabalhando a parte de exercício físico, alimentação saudável, e também a parte mental, né, que tudo isso que a gente conversa tem a ver aí com a mentalidade, cuidando da forma como você se expressa, de como você se coloca no mercado de trabalho, nos seus relacionamentos, e também da parte espiritual, que vem antes de tudo. Deus é antes de todas as coisas, é Ele que nos dá a nossa identidade única. Então, a gente trabalha nesse grupo essas questões e vem se fortalecendo cada vez mais. São centenas de mulheres aí com as vidas transformadas. Uhum. Não sei se você está precisando desse apoio para se sentir parte de algo relevante mesmo. Então, se isso fizer sentido para você, melhorar sua autoestima e tudo mais, está convidada a entrar no meu Instagram, @grazidonato. Ali tem o meu WhatsApp pessoal, você pode me chamar para a gente trocar uma ideia e saber se você pode fazer parte desse grupo também. @grazidonato.
Muito bom, @grazidonato. Obrigada, Grazi. E hoje, quarta-feira, é dia da nossa terapia em grupo aqui, não é? Terapia em grupo, não é, querido ouvinte? Ela está sempre com a gente, Sandra Barilli, mais uma vez. Ela que é estudiosa, ela é cientista, ela estuda sobre os traumas do abuso sexual na infância quando se chega ali na vida adulta, não é? Então, ela parte desse assunto, né? Adultos. Você trata adultos, não crianças, não é, ô Sandra?
Ô, Rose, eu trabalhei muitos anos com a clínica infantil, logo no início da minha formação. E eu acho, assim, muito importante a clínica infantil, porque a gente precisa compreender bastante o psiquismo da criança. Uhum. Mas hoje eu trabalho com adultos.
Sim.
E esse conhecimento a respeito do psiquismo infantil me ajuda muito no atendimento do adulto.
Imagino, né? Imagino. E Sandra, você faz consulta online? Ou você trabalha só nas pesquisas agora?
Eu trabalho com poucas sessões terapêuticas, por uma questão de tempo, uhum. né? Fico mais tempo nas pesquisas, ministrando cursos, aulas online, né?
Okay.
E agora o livro, que está saindo também.
Uhum.
Nas sessões terapêuticas são poucas, exatamente por causa da questão do tempo.
Ok, então você tem aí um minutinho para falar o que você quiser. O que você quiser, tá? Esse espaço para você.
Legal, legal. É, de fato, a gente tem trabalhado aí em relação às pesquisas, em relação ao trauma, né? Uhum. É, os traumas que acontecem na infância e como eles vão se refletir mais tarde na vida adulta, quando eles não são tratados ainda na infância. E nas redes sociais, nós estamos fazendo um trabalho de trazer informações importantes em relação à psicologia, à psicanálise, ao cérebro, né? À neuropsicologia, para que a população tenha acesso a um conteúdo saudável, a um conteúdo de fato. Sabe por quê, Rose? Muitas vezes nas redes sociais existem muitos materiais, mas é um pouco assustador para a gente que é de áreas específicas quando você olha. Então, ali nós estamos tentando trazer um material de confiança, né? Em relação à compreensão do psiquismo do ser humano e as possibilidades de trabalho. Uhum. E também ali a gente anuncia os cursos, essa questão toda, tá? Okay. Arroba Sandra Barilli, psicóloga.
Ok, arroba Sandra Barilli, psicóloga, tá bom? Querido ouvinte, isso. Obrigada, Sandra. Pessoal, vamos tocar um trechinho da música de Dilson e Débora, Cuidei de Você. Um trechinho enquanto você responde a pergunta. Você já ouviu alguma vítima de violência sexual relatar sobre a dificuldade na intimidade do casamento? Você faz o seguinte, participe pelo WhatsApp, porque é tão íntimo, né? Não precisa se identificar. Participe como anônimo 12981510081.
Você sempre sintonizado. Novo Tempo.
Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Oh, oh, oh. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você.
Cuidei de você.
Muito bem, a gente pode contar com o cuidado de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, por mais difíceis que elas sejam, por mais que nós não entendamos as circunstâncias que a gente vive, o Senhor entende, Ele está com a gente. Depois você pode pedir na programação da Rádio Novo Tempo, na íntegra, Dilson e Débora, Cuidei de Você. Vamos lá, pessoal. Pessoal participando, contando aqui algumas experiências. Vou ler duas aqui. Grazi, duas. Raul, duas também experiências. Olha, anônima. Senti, de certa forma, um tipo de abuso na infância. Hoje, depois de casada, tenho certo tipo de dificuldade. No ato, não me vem o abuso no consciente, mas eu imagino que estando no inconsciente me limita mesmo. Participação de ouvinte com a gente. Deixa eu ver aqui, a Elaine participa assim: gente, vocês são uma comédia, eu fico rindo com vocês, bom demais. Rose, sua risada e contagiante, linda, ria mesmo, bom demais. Eu, Elaine do Industrial, beijos. Ah, Elaine, que bom que você gosta, né? E aqui seria um problema se a gente não pudesse rir, né, Grazi e Raul? Se a gente não pudesse, se houvesse verdade uma proibição de rir aqui, a gente ia passar aperto, viu? Com você, é, Grazi.
Hoje a gente tem uma participação aqui, é assim: oi pessoal, eu fui molestada aos 8 anos por alguns meses pelo irmão da minha mãe. Por anos eu achava que era ou um engano da parte dele ou que era algo da minha cabeça, pois era um tio muito amável e confiável. Aos 22 anos eu comecei a entender melhor. Sou casada agora e as consequências que isso me causou foram que eu não tenho interesse nenhum em relação sexual. Casei com meu esposo, senti atração naturalmente e acho que meu marido lindo e atraente até hoje. Porém, na relação eu oro sobre, mentalizo, quanto meu esposo é incrível, mas continua sem sentido. Infelizmente, tanto faz. Triste. Mas, Raul,
uhum. Tá me ouvindo?
Opa. Sim.
Aqui pra gente tá falhando, pra tá saindo certinho, então vamos lá, vamos tentar, Raul.
Tá. Bom, a Vanusa nos abriu.
É, tá cortando a gente.
Vou sair e entrar.
Opa! Ele vai sair e vai entrar de novo, né? Então vamos começar aqui o nosso bate-papo, enquanto deu um probleminha ali na transmissão do Raul. Vamos conversar com a Sandra. Sandra, a gente já conversou sobre isso em outros programas, mas eu acho que é sempre bom a gente relembrar o que é violência sexual.
Rose, existe uma fala, né, a respeito da definição de violência do abuso sexual, que é mundial, da Organização Mundial da Saúde. E eu quero aproveitar esse momento para ler aqui para vocês e ressaltar um trecho importante. Uhum. O abuso sexual é definido como qualquer atividade sexual imposta a uma pessoa sem seu consentimento. No caso de crianças e adolescentes, o consentimento não pode ser plenamente compreendido ou dado, devido à imaturidade física e emocional. Uhum. O abuso sexual infantil especificamente ocorre quando uma criança é envolvida em atividades sexuais com um adulto ou pessoa mais velha, que a criança não pode compreender, para as quais ela não está preparada e das quais não pode se proteger. Isso vale para todo o planeta, viu, Rose? Porque pertence à Organização Mundial da Saúde, essa definição. Qual a parte que eu quero retirar aqui? Que a criança não pode compreender. Qualquer ação sexual que a criança não pode compreender. Então, um abuso sexual não é uma relação sexual, não é necessariamente uma penetração. Um abuso sexual é um vídeo que haja pornografia, porque a criança não pode compreender ainda naquele momento. Por quê? Porque a mente não está preparada para lidar com esse conteúdo. Então, a definição de abuso a partir dessa frase, ela se torna muito grande.
Uhum. É mais profundo, viu, gente? Mais profundo, não é, Grazi?
É verdade, Rose. A Lu Feijó fala aqui: bom dia, eu amo esse programa, hoje eu vou aprender muito com esse tema, e a Sandra Barilha, a gente também, viu, Lu? E a gente ama o dia que a Sandra tá aqui com a gente. E a Sônia Lopes fala: bom dia, povo lindo, é muito triste esses abusos, realmente, Sônia, concordo com você. Sandra, agora ajuda a gente, assim, de que forma que a violência sexual cometida na infância vai impactar no relacionamento íntimo da pessoa?
Grazi, a nossa afetividade, ela é atemporal. Então, quando essa criança, ela vivencia um estado de sofrimento por causa do abuso, esse sofrimento que é afetivo, ele fica guardado na mente. Na vida adulta, quando a pessoa aciona qualquer possibilidade de sentir algo parecido com aquilo que vivenciou na infância, que seria a possibilidade de um prazer sexual, a possibilidade de um toque, de um cheiro, de uma textura, traz para a mente desse adulto a afetividade de sofrimento que ela vivenciou. Então, a relação sexual na vida adulta, ela passa a ser sofrida e não prazerosa. Mas, se essa criança, ela passa pelo trauma do abuso sexual de uma forma em que ela é seduzida para algo bom, entre parênteses, no sentido de que ela sinta prazer e não se sinta com nojo ou machucada, mesmo na vida adulta, quando essa pessoa sente prazer, traz um sentimento de culpa, porque em outro momento sentiu um prazer parecido e que agora ela compreende que era uma situação indesejada. Então, haverá sempre uma autocondenação.
Nossa, é impressionante, Sandra. Mexe com tudo, né, Sandra? Ainda Sim. mais falando de criança. Mas e se a pessoa já for adulta, Sandra? O impacto e as consequências mudam quando a violência acontece com essa vítima já adulta?
Ô, Raul, é muito raro uma pessoa passar por uma violência sexual na vida adulta sem que ela não tenha passado na infância. Geralmente, o trauma do abuso sexual na vida adulta, a gente chama de trauma secundário, porque houve um trauma primário, né? Então, é muito difícil. Agora, pode acontecer. A gente está falando que é difícil, mas o trauma do abuso sexual na infância, ele é muito mais comprometedor do que o trauma do abuso sexual na vida adulta, tá? Por quê que ele é mais comprometedor? Por causa da fragilidade do psiquismo. O adulto, compare o adulto com um tronco de uma árvore, rígido, forte. Compare o psiquismo da criança com um broto de feijão, frágil. Nossa. Então, o impacto na infância é bem maior que na vida adulta.
O Sandra tem uma participação aqui bem interessante. Eu quero ler. A pessoa diz assim, olha, eu fui abusada quando criança e a memória não me diz a idade exata. Com a terapia, eu percebi que foi uma maneira de me defender, da minha mente, né, do meu cérebro me defender. Mas eu tinha menos de 6 anos. Por anos, eu relutei com meu marido, simplesmente me tocasse nas partes íntimas. Eu precisei de muita ajuda de amigas, de oração e de terapia. Outro ponto importante foi o trauma que eu associei com o uso de barba, que eu só superei depois de mais de 10 anos com a insistência do meu marido em a gente conversar abertamente sobre o assunto. Ele não podia usar barba, mas gosta muito. E eu demorei muito para entender que ele é outra pessoa. O meu conselho, a ouvinte falando, né? Busque ajuda profissional e fale sobre o assunto sem medo. Olha que interessante, ela demorou 10 anos assim para conseguir conversar sobre o assunto, né? Então é um processo, né, Sandra?
É um processo. É um processo, Rose, lento. E a pessoa, ela precisa ficar cada vez mais disponível psiquicamente para passar pela dor da memória. E a ouvinte, ela fala assim que ela esqueceu e não sabe exatamente a idade. Essa é uma forma da mente se proteger, né? Uhum. Esquecer é uma forma da mente se proteger. Uhum. E é muito bom que ela tenha esquecido parte do que aconteceu. Sobre a questão do marido, é muito interessante, porque assim, quando no abuso sexual o que marca mais é a barba, né, da pessoa que provocou o abuso, dificilmente ela vai suportar alguém com barba na vida adulta. Quando a pessoa que abusou tinha um cheiro corporal forte, dificilmente ela vai suportar o cheiro. Vamos dizer assim, se foi uma mulher e ela está agora casada casada com um homem e quando ele tem um orgasmo, terá ali um cheiro típico. Ela terá aversão, nojo, mal-estar. E assim, essa pessoa que falou conosco demorou 10 anos, mas graças a Deus ela se disponibilizou a começar a trabalhar, né, Rose?
Sim.
E justamente ela começa a entender. E aí tem uma fala linda, né? Ele tem barba, mas ele é outra pessoa. É essa a compreensão.
Eu vou deixar uma pergunta no ar e a gente vai para o intervalo. A pergunta é o seguinte, uma pessoa que passou por uma violência sexual pode ter dificuldade para identificar um novo abuso dentro do relacionamento? Então, ela teve um abuso lá atrás, né? Ok. Aí agora ela está casada com um homem e ainda sofre abuso, mas ela não identifica que seja abuso. Será que isso é possível? Depois do intervalo você responde para a gente, Sandra? Combinado?
Responde.
Então,
legal.
Depois do intervalo, a gente volta, viu? Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Muito bem, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, a gente está conversando com Sandra Barilli, nossa psicóloga, sobre intimidade de pessoas violentadas sexualmente. Então, fica aqui com a gente, manda sua dúvida também ou a sua colaboração através do 12981510081. Aproveita e digita pra gente sentimentos. É a nossa revista de hoje, vou mostrar pra quem tá aqui comigo no youtube.com/novotempo rádio. Doutora Rosana Alves, neurocientista, que escreveu essa revista pra gente. Eu digo neurocientista, mas gente, ela escreveu de um jeitinho que você vai lendo, você vai compreendendo tudo. Inclusive, uma das lições, a lição 3, chama-se Os Traumas e a Saúde Mental. Interessantíssimo você ler, ter conhecimento, buscar informação, buscar ajuda. E a revista pode ser o primeiro passo nessa busca por ajuda, ok? Peça a sua, é de graça, nem mesmo o frete você paga. 12981510081 é o zap do estúdio em que eu estou. Você digita sentimentos que a gente passa o cadastro online para você. Ok? Podemos continuar? Então vamos lá, eu comentei, deixei no ar uma pergunta para a Sandra sobre se essa pessoa que passou por essa dificuldade, né, por esse trauma, por essa violência sexual, ela teria dificuldade de identificar um novo abuso dentro do relacionamento, Sandra?
Rose, infelizmente sim. Eu costumo falar que é como se o termômetro para mensurar o que é abusivo e o que não é abusivo está quebrado. Então, em outro momento, para a sobrevivência, já se normalizou reações abusivas, né, das outras pessoas. Então, essa pessoa, ela tende a não perceber que aquela situação é abusiva e tolerar por mais tempo. Então, é como se o termômetro para mensurar estivesse quebrado.
Ah, então, quando você está falando isso, você está falando de outros aspectos da vida também, Sandra? De outros aspectos, esse abuso no relacionamento, não só num abuso, um novo abuso sexual, por exemplo, né? Por exemplo, quando a esposa não quer manter um relacionamento sexual e o marido fica ali insistindo, isso também é um abuso, não é? Quando a pessoa não quer fazer, ela expressa que não quer fazer. Mas em outros aspectos do relacionamento em casa, quando a mulher é maltratada, negligenciada também, isso também tem a ver com esse trauma na infância, é isso que você quer dizer?
Sim, a pessoa que passou pelo trauma na infância do abuso sexual, os outros tipos, de formatos abusivos na vida adulta, ela tem dificuldade em se defender e de mensurar. Uhum. Exatamente. Aí você dá esse exemplo, né? Pode ser uma relação tóxica, né? Em que esse parceiro ou essa parceira, dentro ali do casamento, seja uma pessoa que menospreza, que provoca uma forma abusiva de fala, né? Uhum. Ou até no trabalho, em qualquer outro lugar. Essa pessoa ela terá dificuldade em mensurar.
Uhum. Ok.
Ok. Vou ler uma participação aqui, anônima. Ela fala, bom dia, eu fui molestada na minha infância. Hoje eu tenho consciência que durante meu primeiro casamento fui estuprada pelo meu marido. Se foi sem consentimento, é um estupro, independente de ser casado. Uhum. Hoje eu sou casada com outra pessoa, alguém que Deus preparou, mas essa intimidade não foi fácil. Aí ela fala que graças a Deus eu conheci a Grazi e a Manu e a coisa só melhora. Uhum. Amei.
Que bom. Que
feliz. Quero saber depois quem é essa aluna maravilhosa. Sandra, esse é um ponto. Agora eu quero trazer o contraponto, né? A hipersexualização. Ela também pode acontecer, esse transtorno de compulsão sexual, porque a pessoa, como consequência da pessoa ter sofrido uma violência sexual?
Pode, Grazi. Em um contexto em que essa pessoa agora na vida adulta, ela passa por um processo de reedição do trauma constantemente. Numa tentativa, muitas vezes inconsciente, de autodestruição. Quando eu tive a oportunidade de atender algumas moças, né, que trabalhavam em uma casa de prostituição, eu pude conversar de forma muito íntima com aquelas meninas, né? Então, ali haviam muitas falas nesse sentido autodestrutivo. A pessoa ela pode até não suportar a situação em que ela está, mas ela tende a uma repetição, como se o psiquismo dissesse, você merece isso, você precisa passar por isso, entrando aí para um espaço de nunca chegar numa satisfação plena, de fato, mas uma repetição no sentido de autodestruição.
Entendi, Sandra. E Sandra, a gente viu alguns relatos das pessoas falando que tem esse sentimento de culpa, né? Como que a pessoa pode trabalhar esse sentimento, essa vergonha que muitas delas carregam após a violência sexual?
Raul, esse é um ponto que eu diria que no tratamento é um dos pontos mais difíceis, mas ele é possível ser trabalhado. E a gente chama de progressão traumática, é uma das últimas progressões traumáticas, né, a darmos conta dentro de um processo terapêutico, por vários motivos. Né? A criança, ela tem uma ideia de onipotência. Então, se o outro fez, foi eu quem movi essa outra pessoa a fazer isso. Então, ali no momento pós-abuso imediato, se essa criança ela não é acolhida, atendida, ela irá tomar essa ideia de que ela estava no comando, portanto, a culpa é dela. Existem muitos motivos para se instalar a culpa, mas esse é um dos principais.
Ok. Luciana?
Sandra, tem dois relatos aqui, eu vou resumi-los porque eles estão grandes, mas que eu acho que chegam no mesmo ponto em comum aqui. O primeiro é de uma pessoa que foi abusada quando era criança por pessoas próximas da família, ela não lembra muito bem a idade. E ela também foi abusada pelo namorado da tia. E ela lembra que tinha uma mulher que morava no mesmo lote que via esse abuso e que, ao invés de defendê-la, considerou como uma criança pervertida. Ela falou que na época ela acha que ela tinha 5, 6 anos. E aí, por vários anos, na fase da adolescência, principalmente, ela se sentia alguém suja, que não merecia ser feliz. Ela casou e mesmo assim não sentia vontade de manter relação com o marido dela. Mas com o tempo ela fala que acha que se libertou porque ela conseguiu falar com pessoas de confiança e conseguiu fazer terapia. Mas detalhe, o marido nunca soube e ela nem pretende dizer. Então segura essa primeira história. A segunda é de alguém que fala assim, eu fui abusada na infância por dois irmãos. Na época não tinha nenhum conhecimento, só contei para uma cunhada que é como irmã. E vejo como isso se afeta, mas não tenho coragem de contar para o meu esposo. Então, a primeira falou que o marido não vai saber e essa daqui não tem coragem. E aí eu pergunto, baseado nessas duas histórias, sempre é necessário contar para o esposo? Vai chegar um momento que é melhor contar para curar? Como é que funciona isso?
E para a esposa também.
E para a esposa também, se for o caso do homem, né? É isso.
Bem, eu acredito, Lu, que cada caso é um caso. E a questão do contar, eu acho que parte muito mais da necessidade da pessoa em um dado momento da fase da vida em que ela está vivenciando, do que de uma pressão terapêutica, vamos dizer assim. O contar para pessoas de confiança é muito importante para essa pessoa poder ser validada por alguém, para ela receber, para ela ter outro ser pensando junto com ela a respeito daquele assunto. Porque quando estamos só com os nossos pensamentos, pode haver muito autocondenação. Mas quando alguém nos acolhe e pensa junto, isso nos liberta, o outro nos liberta. Mas sobre a questão de contar para quem, aí eu acho que é muito específico, cada caso é um caso, e vem mais da necessidade da pessoa em compartilhar. Não é obrigada a fazer isso. Mas tem um momento que diz assim, a minha intimidade está tão grande, agora é o momento, eu quero falar sobre isso. Aí é o momento. Se não acontecer isso, não é necessário.
Ô Sandra, tem muitas mulheres passando por aqui dizendo que sentem exatamente a culpa, a vergonha que você está comentando aí. Como é que a gente trabalha esse sentimento, hein?
Veja, Rose. Eu recebi aqui uma ligação e eu perdi a tua fala.
Não tem problema, não.
Só ouvir como trabalha esse sentimento.
Isso, esse sentimento de culpa e vergonha, porque tem muitas mulheres passando por aqui dizendo que sentem essa questão da culpa, da vergonha, pelo abuso sofrido na infância. Como é que a gente trabalha esse sentimento?
Rose, agora eu quero falar uma questão aqui para essas pessoas. Como pesquisadora dessa área, eu acho que hoje... no Brasil, eu sou uma das pessoas que mais pesquisam essa área, tá? Na área da parte científica. Então, eu quero falar algo para você, uma autoridade. Veja bem, você que está me ouvindo, preste bem atenção. A criança, ela não possui mecanismos psíquicos para a possibilidade de uma relação sexual de forma mais elaborada. Ou até de chegar a um orgasmo ou algo parecido. Ou seduzir uma outra pessoa. A criança ela não possui essa capacidade. A capacidade que a criança possui está ligada à questão dos jogos sexuais, que se trata de curiosidade, não de questões sexuais elaboradas. Portanto, para você, em algum momento... ter desejado ou passado por isso, ou se colocado numa condição de repetir o que já tinha vivenciado, isso não tem a ver com você. Você só fez isso depois de ter sido atropelado por alguém que lhe causou um abuso sexual. Do contrário, isso jamais teria acontecido, tá? Então... se você está atravessando uma rua com 5 anos de idade e um carro te atropela e você perde uma perna, você não é culpada porque perdeu uma perna. Você perdeu uma perna porque um carro passou correndo na rua e te atropelou. Compreende? Então, a culpa nunca foi sua. Você foi atropelada. Ah, mas aos 12 anos de idade eu mancava. Claro, você foi atropelada. Vamos partir desse princípio de compreensão. Então, verificar exatamente o que aconteceu na tua infância e devolver para o abusador o que pertence a ele, que é a culpa, é um passo gigantesco para a cura.
Muito bom, Sandra. Demais. Agora, como que recupera, então, né, o prazer na intimidade após passar por uma violência sexual? Acho que esse é o ponto-chave aqui desse programa, né? Já que a gente está falando sobre a intimidade aí das pessoas que passaram por violência sexual, Sandra.
Sim, Grazi. De um modo geral, tanto para homens como para mulheres, é muito difícil... uma vida sexual saudável depois de um trauma de abuso sexual. Porém, é possível recuperar essa intimidade trabalhando essas questões. A questão relacionada à questão da culpa, porque quando você se liberta desse sentimento de culpa, se sente livre para sentir o prazer. Um prazer que é validado por Deus. Adão e Eva, eles tinham relação sexual no Éden. Então, a relação sexual ela é muito anterior ao pecado. A gente precisa, a primeira questão, entender isso. Então, o ser humano tem o direito de sentir o prazer sexual. Agora, quando essa relação sexual ela também traz uma situação de nojo, como a nossa ouvinte falou a respeito da barba, né? Tudo isso precisa ser detectado e trabalhado pontualmente. E assim, quando estiver numa situação de intimidade, fazer um trabalho mental de fala. Eu estou em outra situação, eu estou com o meu marido, eu estou com uma pessoa que me ama. E o que eu estou fazendo não é errado. O que eu estou fazendo é algo que faz parte de um casamento. E a partir desse exercício, Grazi, é possível que se comece a partir daí liberar aos poucos a possibilidade de iniciar aí uma caminhada de prazer, sem culpa.
Muito bom.
Opa, acho que a gente está sem contato com o Raul, né? Ok, sim. Raul deve sair e entrar novamente, né? Ok, ok. O Sandra, a gente está pensando aqui nos filhos de uma pessoa que foi violentada sexualmente. Eles podem desenvolver alguma noção distorcida sobre intimidade?
Pode no sentido, Rose, de que os filhos, eles introjectam muito o comportamento dos pais. Uhum. Então, se nós temos aí no caso uma mãe que se torna uma pessoa extremamente recatada, que coloca roupas muito compridas para tapar todo o corpo, qualquer coisa relacionada à intimidade, o corpo é um tabu muito grande. A pessoa passa no semblante um susto, um mal-estar, uma dificuldade. A criança pode fazer essa leitura do olhar do outro e começar a pensar que o corpo é sujo, uhum, que o corpo, existem partes do corpo que fazem parte do mal. Então, muitas coisas podem acontecer aí nessa forma de relacionar. Há muitas mães que passaram pelo trauma do abuso, elas se tornam protetoras dos filhos no sentido da possibilidade de um abuso sexual de uma forma muito extrema, uhum, até agressiva, eu diria, né? Imediatista. E isso pode assustar muito também a criança, uhum, né? E outras mães que passaram pelo abuso, que não conseguiram se proteger, elas podem também não conseguir proteger os filhos. Veja que a gente está falando de extremos. Uhum. E abandonar esses filhos nas mãos de abusadores. Então, o que se pode acontecer aí quando não há um tratamento é um leque muito grande de possibilidades. Uhum. Mas sim, a criança pode ser afetada, infelizmente.
Eu queria trazer esse contraponto aqui antes da Grazi fazer a pergunta dela. É um outro caso que a gente não tinha pensado aqui. A ouvinte diz assim, ó, minha filha sofreu abuso na infância, Sandra. Eu só soube depois que ela ficou adulta. Sinto muita culpa por não ter percebido. E depois que eu soube, eu passei a ter dificuldade na relação. É o primeiro caso aqui com esse perfil que a gente recebe aqui. Agora, a mãe não consegue manter relacionamento íntimo com o marido porque lembra da filha. O que você pode dizer para ela?
Isso. Veja, querida, nós achamos que ser mãe, que ser pai é algo muito, vamos dizer assim, simples, mas não é. Quando estamos na condição materna, nós vamos trazer todo um histórico, né, dos nossos avós, tataravós. E então, muitas vezes, nós vamos fazer o nosso melhor. E em muitas situações, o nosso melhor não é o suficiente, mas é o melhor que poderíamos fazer. Ah, porque eu tenho um problema, eu sou burra como mãe, né? Já coloquei de uma forma assim bem. Não, não. É porque traz toda uma carga anterior e que eu nem detecto essa carga anterior. Então, a complexidade é muito grande. Por quê? Que possivelmente agora ela não está conseguindo viver uma vida sexual, né, satisfatória. Porque a partir desse momento que ela sabe que a filha passou por isso, sexo traz uma conotação de algo sujo, traz uma conotação de algo maléfico, né? Então, será muito importante agora na vida adulta, essa mãe, acolher essa pessoa, essa filha, acolher. Porque você não pôde acolher a sua filha na infância, mas você pode acolher agora na vida adulta. E ao acolher na vida adulta, você está oferecendo cura para ela. E ao acolher a filha e a filha ficar bem em relação a isso, automaticamente você ficará bem também na tua vida sexual.
Uhum. Muito bom. Muito bom. Sandra, até sobre isso que você falou, tem uma participação aqui. Lu, você me avisa se vai dar para fazer a pergunta.
Dá para fazer mais uma, Lu? Sim, mais uma, Lu. O Grazi vai ser a última com você.
Tá, essa pergunta é muito. Essa participação é muito boa, que ela fala assim, e tem a ver com o que você estava falando, Sandra. Fui abusada na infância e ninguém me acolheu. Cresci me sentindo culpada. Minha filha também foi abusada. E eu resolvi acolher, buscar ajuda. E hoje eu percebi que ao acolher ela, eu acolhi a minha criança interior. É o contrário, né, Rose, do que você disse.
Interessante.
Uhum. E aí ela fala, né, que o melhor caminho é para ajudar a aliviar o trauma é buscar ajuda psicológica, física e espiritual. Incrível essa participação aqui.
Incrível. Então,
Sandra, queria que você falasse, deixasse um recado aí para as pessoas, para que possa ajudar as pessoas aí que estão no início desse processo de recuperação ou que tiveram um start agora, né, ao assistir esse programa. Uhum.
Ô, Grazi, quando você leu, mais uma vez caiu um cisto no meu olho. Que coisa linda, né? Quando eu acolhi a minha filha, eu acolhi a minha criança. Olha que coisa linda. A gente para de se sentir culpado, a gente para de culpar o outro, a gente simplesmente compreende o processo e diz, vamos nos amar e nos permitir o que nos pertence de bom. Olha, lindo isso, lindo. Parabéns, querida, para você que aí que escreveu para nós. Eu digo o seguinte, a mensagem que eu deixo é, você não teve culpa com o que aconteceu com você, mas infelizmente aconteceu. Mas se você tivesse passado por um outro problema na infância e isso tivesse lhe proporcionado uma perda no sentido físico, seja como for, você se trataria hoje para você restabelecer o máximo possível. Com a mente é a mesma coisa. Você não tem culpa. Se você não foi acolhida na infância, as pessoas que estavam ao seu redor ali negaram, de alguma forma a gente não sabe o motivo, mas não foi acolhida não é porque você não merecia ser acolhida, mas por causa do despreparo de quem estava ao teu redor. Então é muito importante que agora, na vida adulta, você seja acolhida, que você seja amada incondicionalmente e que você compreenda que até as suas consequências do abuso que refletiram em seus comportamentos podem ser trabalhados e você pode se perdoar nesse sentido e pode reconstruir a vida e pode se curar.
Amém. Programa difícil, né, gente? Programa difícil da gente falar. Não foi só aí nos seus olhos que caiu um cisco, não, viu? Acho que nos nossos aqui, não é? Sandra, muito obrigada mais uma vez por esse momento e a gente encerra incentivando as pessoas a buscarem ajuda psicológica. É muito difícil vencer sozinho, então busca ajuda psicológica, uma pessoa indicada, uma pessoa da sua confiança, um profissional, né, um psicólogo para te ajudar nesse processo. A gente deseja saúde em todos os aspectos para você, querido ouvinte. Sandra, deixa seu contato, a gente já está encerrando e mais uma vez obrigada.
@ Sandra Barilli, psicóloga. Você procura ajuda e você que não passou por isso ou já passou e se tratou, ajude a acolher as pessoas que ainda estão tentando encontrar o caminho, uhum, né? É uma forma também.
Amém. Amém. Raul, você.
Obrigado, Sandra. A internet não ajudou muito. Não me ajudou muito hoje aqui. Mas agradeço, Sandra, mais uma vez aí por seus ensinamentos, por seu acolhimento. Espero que muitas pessoas tenham sido ajudadas também. Para você que quer emagrecer de forma saudável, definitiva, leisdoemagrecimento.com.br e agenda sua sessão com o nosso time.
Obrigada, Raul. Até amanhã, se Deus quiser, viu? Grazi.
Rose, vou ler um verso bíblico aqui que se encaixa perfeitamente com o que a gente falou hoje, Provérbios 16, 20. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Então é esse o nosso papel aqui no Vida e Saúde, examinar essas questões para que cada vez vocês possam ter mais vida e saúde, ouvintes. Obrigado pela sua companhia. Meu Instagram, @grazidonato. Um beijo. Até amanhã.
Até amanhã, Grazi. Até amanhã, querido ouvinte. Foi muito bom esse nosso bate-papo, não é? É sempre importante. Que bom que o Novo Tempo abre esse espaço para a gente conversar com você que está em casa, está escondidinho aí, não é? Está passando por situações tão difíceis, não tem a informação. Aí a Novo Tempo chega e te traz essa preciosidade de informação para que você possa tomar decisões mais assertivas, não é? Ter essa informação faz a diferença. Mais uma vez, a revista Sentimentos, a gente quer presentear você, é que fala sobre traumas, traumas vividos aí, não é? No passado, o que a gente vive na infância vai... nos acompanhar aí até a fase adulta, vai influenciar nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Leia sobre os sentimentos, não é? Vai descobrir que Deus se importa com você, vai descobrir um pouco mais sobre ansiedade, sobre depressão, sobre os traumas e outros assuntos mais. É presente para você. Revista Sentimentos, você digita Sentimentos e manda recado aqui para o estúdio, você envia para a gente essa mensagem de texto, tá bom? 12981510081. Vem chegando Patrícia Mater com NT Notícias e o Clube da Música com a Ana Beatriz, você não pode perder.